A UEL FM apresenta Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Bem-vindos ao Frequência UEL, eu sou o Antônio Rodrigues
e eu sou o Daniel Minelli e te acompanharemos hoje em mais uma viagem pelos projetos de extensão da UEL. Nesta edição do Frequência UEL, vamos conhecer o projeto Ontem e Hoje, a evolução da paisagem de Londrina através da fotografia, coordenado por Maria Luísa Hoffmann.
O projeto fotográfico é responsável pelo registro de um determinado espaço em um determinado momento na história. No caso, Londrina, em meados do século. O que pode ser visto como uma viagem no tempo, despertando curiosidade e admiração pela transformação urbana e social.
Mesmo sem conhecimento técnico, esse observador pode reconhecer o valor dessa imagem e sentir uma conexão emocional com o cotidiano e os detalhes capturados. Detalhes esses que revelam uma época diferente, mas ainda presente na memória coletiva da cidade.
E para você que ainda pode estar um tanto quanto perdido nesse projeto fascinante, aumenta o teu volume, que está na hora de contextualizarmos um pouco mais dessa iniciativa.
Um olhar para o passado promete lançar nova luz sobre a paisagem atual de Londrina. A UEL desenvolve um projeto de extensão que resgata registros fotográficos da década de 1950, produzidos por Oswaldo Leite, então fotógrafo da Secretaria de Obras e Urbanismo do município. Com base em média de 40 imagens históricas selecionadas a partir de diferentes pontos da cidade, a iniciativa busca identificar as transformações urbanas ocorridas ao longo de mais de 7 décadas. As fotografias estão sendo analisadas técnica e historicamente com o apoio de relatos de moradores da época e revisitadas sobre a mesma perspectiva para comparação com o cenário atual. A Maria Luísa Hoffmann, coordenadora do projeto Ontem e Hoje, a evolução da paisagem de Londrina através da fotografia nos anos de 1950 a 2020, conta um pouco sobre as fases do projeto.
Depois de formada a equipe, a gente começou com o levantamento das fotos, essa pesquisa histórica, então a gente levantou as fotos que a gente poderia utilizar, eram muitos arquivos, e depois a gente se debruçou sobre as fotos para entender se a gente poderia ou não utilizá-las, se era possível identificar o lugar, se a gente conseguiria refazer essas imagens na atual configuração da cidade, então se a gente poderia ir até esses locais, a gente conseguiria refazer desses pontos de vista. Então a gente começou a analisar e foi diminuindo o corpus. Depois de selecionar algumas imagens, a gente foi fazer essa identificação, a gente se debruçou sobre um mapa para identificar os pontos precisamente. Depois fizemos a divisão das fotos em grupos de trabalho, fizemos a divisão das fotos, também analisamos as técnicas. Olha, aqui ele utilizou tal lente, então provavelmente a gente vai ter que usar a mesma lente, mesma angulação. Em um segundo momento, quando a gente teve um crescimento da equipe, um pessoal que estava ingressando no curso, entrando no projeto, a gente conseguiu dividir as equipes e fazer as imagens, refazer as imagens. Então depois a gente veio, analisou as imagens em conjunto, as que não estavam legais a gente precisou refazer, e a gente está agora finalizando essa produção. Agora estamos também entrando numa outra fase da produção do site.
O processo de reconstruir a paisagem urbana de Londrina a partir de registros fotográficos históricos tem seus desafios. Desde a dificuldade de acesso a acervos fotográficos devido à reforma do museu local, até as complexidades técnicas de recriar imagens com fidelidade ao ponto de vista original. A professora Malu nos dá mais detalhes sobre o assunto.
Primeiro, na pesquisa de imagens, porque atualmente o museu passa por uma reforma, então a gente não está conseguindo ir lá ver esses documentos, porque o museu está fechado. Existe uma página do governo, do estado, que é uma página que, teoricamente, onde ficam todas as imagens, né? Todos os acervos de memória dos museus estão disponibilizados nessa página, mas a página não funciona. A gente faz a busca, parece que o acervo está lá, mas na hora que você clica, a foto não aparece, então você não consegue visualizar, você não consegue ver se a foto é dele, você não consegue ver de que data que é, você não consegue informação técnica, enfim. Esse foi o primeiro desafio, conseguir essa identificação, né, do que era dele, as fotografias que eram dele, e fazer esse levantamento dessas imagens. Num segundo momento, localizar essas imagens, porque nem todas ele identificou. Em algumas fotos ele fez a identificação errada, até pela quantidade que ele produzia, né, porque o acervo dele é gigantesco. Então, identificar os pontos exatos pra gente refazer as imagens foi um outro desafio, e refazer as imagens foi um outro desafio. É, os alunos que refizeram as imagens apresentaram, e a gente vai ter que refazer todas todas elas, porque o ângulo às vezes não está certo, utilizou uma lente X, tem que usar uma lente Y para dar o mesmo efeito nas linhas. É bem difícil você conseguir. Lógico, a gente sabe que o encaixe totalmente perfeito a gente não vai conseguir, né? Da sobreposição de uma imagem antiga, né, e a imagem nova. Mas a gente quer chegar o mais perto disso.
O projeto conta com a colaboração externa de Paulo Boni, da qual a contribuição foi essencial. Foi a partir de uma de suas obras que a professora Maria Luísa definiu o fotógrafo de referência para suas pesquisas. Ela nos conta como surgiu o convite para a sua participação.
A minha história com o professor Boni já é bem anterior, né? Quando eu fazia administração, ele fazia alguma prestação de conta da especialização, ele fazia com o IEL, e eu era secretária do SESI, que compartilhava o mesmo prédio. E sempre quando ele chegava lá, ele falava: que legal, né, você tá fazendo ELDA. Eu falei assim: e você, né, você é professor dele? Sou professor de jornalismo. Então quando eu comecei a analisar as ementas, eu lembrei dele, falei: olha, né, seria um curso legal pra fazer. Quando eu entrei, eu encontrei o professor, e depois eu acabei me aproximando dele, justamente porque trabalha com fotografia, enfim, as disciplinas dele de fotojornalismo, e daí depois no mestrado ele foi meu orientador, e no doutorado ele não foi meu orientador, mas foi banca da minha tese. Então assim, a nossa história tá andando sempre lado a lado. Quando eu pensei nesse projeto, e ele já tem um trabalho do Oswaldo Leite, ele já conhece muito mais o trabalho do Oswaldo Leite do que eu falei: nada mais justo do que convidar, né, pra ser colaborador. Então eu fiz o convite, ele prontamente aceitou, e ele me ajuda muito quando eu tenho uma dúvida sobre alguma foto, alguma coisa, eu mando pra ele, a gente vai discutindo, a gente vai desenvolver um site, né, pra apresentar as imagens, e ele vai participar também produzindo alguns textos pra gente. E ele tem participado das reuniões, a gente fala: ó, a gente só aceita a foto só tá ok depois que o Boni dá a palavra final. Então, assim, a opinião dele é muito importante pra gente.
Mais do que uma iniciativa acadêmica, o projeto de extensão sobre as memórias de Londrina se firma como um elo entre a universidade e a comunidade londrinense. A coordenadora do projeto destaca como esse trabalho colaborativo contribuiu para preservar a memória da cidade.
Primeiro que, para ser extensão, para ser considerado, né, para ser considerado extensão, o projeto ele tem que ter o envolvimento da comunidade. E nesse levantamento das imagens, a gente teve ajuda de algumas pessoas que nos ajudaram a identificar o que era dele e o que não era, e esses locais onde ele fotografou. E também o que era dessa década, porque o que não era da década de 50 a gente foi eliminando, então a gente precisava dessa identificação, e algumas pessoas que moravam em Londrina na época ajudaram a gente nessa identificação. Então nesse primeiro momento a gente teve uma participação ativa da comunidade no projeto. E agora, no final, quando isso voltar para a sociedade, a nossa ideia é que, primeiro, contribuir para a história de Londrina, como um material que fique disponível para as pessoas que querem conhecer a cidade, que querem entender melhor a história da cidade, porque é uma história recente de uma cidade que cresceu muito rápido. Enfim, tem uma frase legal do Boni que ele falou uma vez, e isso ficou muito na minha cabeça, e isso dá sentido a todo o meu trabalho. Eu não conseguiria ver assim sentido no que eu faço, sabe? Que ele fala que para você conseguir planejar o futuro, você tem que conhecer o seu passado. Essa sensação de pertencimento, de identidade, é gerada a partir de quem eu sou, de onde eu vim, onde eu nasci. Ah, você nasceu nesse hospital, você veio aqui, você, quando eu era pequena, eu vinha nessa pracinha. Essa sensação, ela te dá uma... Ela ajuda a criar a sua identidade, e ela te dá uma sensação de pertencimento ao local, uma segurança emocional forte. Então, sem isso, você não consegue construir seu futuro. Então, tem muita gente que fala: ai, fica falando de história, coisa chata, fica falando do passado. Sem o passado, você não consegue criar a base pro futuro. Eu acho que isso dá sentido a todo o trabalho do professor Paulo Boni e o meu trabalho também, né? Porque a partir do momento que você conhece a história de Londrina, você sabe como que ela foi pensada, você sabe o que pensavam as pessoas que muitas vezes abdicaram da sua vida para ir trabalhar no hospital, para ir construir a Santa Casa. Você começa a entender muitas coisas e pensar: tá, vamos planejar o futuro a partir de agora, tendo como base essa informação, esse ensinamento.
Repórter Ana Beatriz Leite.
Esse projeto une memória e identidade, reforçando a importância de conhecer o passado para pensar o futuro e ter uma forma de ver essas mudanças, aproxima até quem não é da cidade com essa história.
E nesses casos, é importante conhecer um pouco mais da cidade. Assim como você, eu também sou de fora e acabei parando aqui por conta da UEL.
Bom, meu caro colega, nesse caso, nada mais apropriado que introduzirmos aos nossos queridos ouvintes essa terra que nos acolheu, certo?
Exato. E sobre isso, no coração do norte do Paraná, Londrina se destaca como uma cidade jovem, mas com alma pioneira. Desde seus festivais de dança e teatro até ao trabalho braçal, que fez dessa cidade um dia a capital mundial do café. Fundada nos anos 1930, nasceu do sonho de colonizadores ingleses e cresceu com o esforço de brasileiros de todos os cantos, vindos em busca de trabalho, novas oportunidades e, como nós, do estudo. Hoje, Londrina é um polo econômico e cultural, onde histórias de superação e esperança se encontram a cada esquina. Uma cidade que mistura tradição e modernidade com o charme de quem nunca parou de acreditar no futuro.
E esse futuro que nos trouxe até aqui. Uma cidade muito mais jovem, ainda que beirando seu centenário, e com mais cara de universitária. Desde 1970, nossa cidade conta com a sua própria universidade estadual, a querida UEL. Nesses já 55 anos de história, a UEL vem moldando um pouco da personalidade de Londrina. A antiga capital do café virou referência em tecnologia e educação. As famílias e histórias quem veio de outras partes do Brasil e do mundo se misturam com quem vem chegando agora, buscando construir sua própria história.
Bom, depois dessa prosa, já está mais do que na hora de começarmos a vivenciar essa história de fato. E não há maneira melhor de conhecer a cidade do que através dos olhos de quem estuda e de quem viveu a capital mundial do café.
Olá, meu nome é Giovana Cruz, eu tenho 25 anos, sou mestre em História Social e também formada em História pela Universidade Estadual de Londrina. Agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder falar sobre Londrina, sobre a memória e sobre a construção da cidade.
Você já parou para pensar quem registrou a história da cidade em que você vive? Em Londrina, um desses personagens foi Oswaldo Leite. Entre as décadas de 50 e 70, ele fotografou o crescimento da cidade e deixou um acervo que hoje ajuda a contar essa trajetória.
O Oswaldo Leite, ele trabalhava na terceira zona da Secretaria de Obras da Prefeitura e realizava os registros para auxiliar no seu ofício. Então, perceba o espaço privilegiado que essas fotografias ocuparam, nos inserindo nesse cotidiano pelas fotografias. E as fotografias, elas oferecem possibilidades analíticas e interpretativas para a construção de uma leitura sobre o passado. E Londrina, ela possui essa peculiaridade dos registros fotográficos por conta do próprio projeto econômico da cidade, da sua reocupação da região ali nos anos 1930, que divulgava essas terras e a sua potencialidade econômica. Então, nós conseguimos acessar as construções sobre o passado pelas fotografias também. E os registros do Oswaldo Leite, eles são essenciais, porque nós estamos lidando com uma pessoa que participou da construção desses espaços. Então, ele estava ali, de alguma forma, registrando o seu trabalho, o seu ofício, mas também permitindo para nós esse olhar sobre esse passado, sobre a cidade que se modernizava, a cidade que estava ali se verticalizando com a construção dos prédios, com as pessoas que ocupavam esses espaços.
E nada como o relato de Deusa Bernardo, uma moradora da cidade, para nos aproximarmos da história de Londrina.
Nasci em 1940, já passei por bastante coisa, já passei pela Segunda Guerra Mundial, já passei pela famosa ditadura militar, né? Então eu tenho bastante convivência. Eu vim para Londrina em 1952, dia 21 de janeiro de 1952. Eu vim para cá com 11 anos, completei 12 anos aqui. Então eu tenho 73 anos de Londrina.
Com saudosismo, Deusa fala sobre um dos principais pontos da cidade, a Catedral de Londrina.
Eu me casei em 1900, foi dia 15 de novembro de 1958, na Catedral ali de Londrina. Era linda aquela igreja, um estilo mais antigo. Essa daí é moderna, é uma igreja moderna, não é bonita como era a outra igreja. Eu acho ela moderna, é chique, mas a nossa era muito bonita.
É impossível falar daquele tempo sem lembrar de um elemento central na história da cidade, o café.
Nossa, Londrina era chamada capital mundial do café, porque o dinheiro dentro de Londrina dependia do café.
A cafeicultura foi o grande motor da expansão de Londrina no século XX. Na época, a cidade se tornou um dos principais polos produtores do país, e esse ciclo afetou diretamente a construção da cidade.
O potencial da exportação de café ela foi essencial para a construção e para as representações da cidade, se tornando um polo econômico de destaque nacional. E isso influenciou a própria lógica de planejamento urbano, como a inserção de Londrina em novas tendências arquitetônicas, na busca desse ideal de progresso que era defendido nacionalmente. Então há nesse período também o crescimento para além do seu centro urbano pré-estabelecido e a necessidade da cidade a se adaptar a essa nova realidade. Então nós conseguimos ver que o café ele influenciou no próprio ordenamento para quais regiões da cidade a cidade iria crescer. Há também uma tentativa de regulamentação através de leis de questões de comportamento e de ordenamento da cidade que buscava justamente regulamentar, né? Porque havia muito fluxo de mão de obra, muitas pessoas que vinham para cá para realizar os negócios no café, que foi muito lucrativo no período. Então, é importante que o café ele influenciou em muitos aspectos de comportamento, de economia, questões políticas na cidade, a sua própria construção e identidade, com certeza.
Mas com o tempo, a mecanização do campo e as mudanças no setor cafeeiro transformaram a dinâmica do norte do Paraná. Foi nesse cenário que vilas como a Vila Fraternidade começaram a surgir. Durante sua pesquisa de mestrado, Giovana se dedicou a estudar essa comunidade e, no percurso, conheceu o trabalho de Leite.
E o Oswaldo Leite, ele tem muitos registros da Vila Fraternidade, que era conhecido como Vila do Grilo, e que nos apresenta uma outra face do café, os trabalhadores que migraram em busca de trabalho. Muitos não conseguiam emprego, né, e viviam em situações precárias de acesso à saúde, de lazer, e que estava alheio a essas grandes construções e esse crescimento da cidade. E o Oswaldo Leite, ele nos propicia isso ao registrar, né, porque a cidade estava precisando expandir, haviam tentativas de projetos para urbanização e a organização dessas regiões, até porque havia um acirramento das disputas no campo, porque muitas terras que eram ocupadas não eram terras desocupadas, então havia disputas de terras com fazendeiros, entre outras pessoas que viviam na região. E o Oswaldo Leite, ele faz um trabalho muito interessante, que foi o que eu pesquisei na minha dissertação de mestrado, que foi sobre a Vila Fraternidade, a antiga Vila do Grilo, que eu mencionei, em que ele registra as casas, o cotidiano, as famílias. Ele fazia muitas anotações também, né, sobre esse processo, e que posteriormente, nos anos 1970, ocorreu o desfavelamento da região com a construção dos conjuntos habitacionais, e o Oswaldo Leite, ele registrou todo esse processo de obras. E não só isso, mas ele teve a delicadeza, a gentileza também, e um olhar muito perspicaz de registrar as pessoas que faziam parte desse cotidiano. E isso é um trabalho muito rico, nós podemos olharmos para esses outros agentes. E dentro desse contexto do declínio do café, porque ali década de 70 é justamente esse período que a cidade estava se industrializando, olhando para um outro lado produtivo.
A fotografia é um meio importante de registrar a história. E Dona Deia reconhece o valor de iniciativas que ajudam a preservar a memória da cidade.
Eu acho que é muito importante, porque não pode deixar sumir o que a gente já viveu, o que já Londrina já ofereceu, porque se você não sabe do passado, você não sabe o presente nem o futuro. Tem que conhecer o passado. Londrina foi uma cidade é maravilhosa, mas foi muito maravilhosa. Londrina foi muito bonita e foi muito bom viver em Londrina.
E se o acervo guarda o passado, são projetos como Ontem e Hoje que o fazem ganhar vida.
Sobre os projetos, eu acredito que eles são essenciais para a continuidade e para a divulgação dessas outras histórias. Sem eles, o acervo ficaria parado, né? Então, mais do que nunca, tanto para o lado científico quanto para o cultural, é essencial que essa documentação ela esteja em movimento para que a gente consiga trazer sentidos a ela, seja problematizada, para que as pessoas se reconheçam, para que as pessoas valorizem também.
Ana Beatriz Leite
e Cíntia Lima para a Frequência UEL.
E agora, fique com um pequeno intervalo.
Voltamos depois com uma das maiores inspirações do projeto.
Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade. Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Bem-vindos de volta. E Antônio, a fotografia tem um papel essencial na construção de relações do passado, presente e futuro, claro. Ela registra e preserva momentos, servindo como documento histórico, como forma de expressão e comunicação no cotidiano e como memória projetada, ou seja, como legado e testemunho para as próximas gerações.
Por meio da imagem, somos capazes de compreender transformações sociais, culturais e urbanas, como defende o professor Paulo César Boni em seus trabalhos, onde a fotografia atua não apenas como como registro, mas como ferramenta crítica e narrativa das mudanças de tempo.
Mais que uma visão teórica ou crítica, também é a herança mais preciosa que se pode haver. Talvez um dos únicos remédios para a saudade. Fato é que, romantizado ou não, a fotografia nos permite reviver um tempo que muitas vezes já se foi.
Ela nos permite, quem sabe, até ressuscitar um sentimento, uma pessoa. A fotografia nos permite recordar um mundo que muitas das vezes esquecemos que existe dentro de cada um de nós, como os olhos de uma criança, inocente e leve. Vamos ouvir mais sobre isso com quem enxerga muito além da fotografia.
Se você faz parte do Departamento de Comunicação da UEL, é bem provável que já tenha ouvido falar de Paulo César Boni. Professor e pesquisador dedicado, ele construiu uma trajetória notável na universidade. E agora você vai conhecer um pouco mais sobre um personagem importante desse projeto.
Tem uma relação de mais de 40 anos com a Universidade Estadual de Londrina. São 4 como aluno e mais 38 como professor, né? 42 anos de ligação direta com a instituição. Eu me formei em comunicação social, habilitação em jornalismo, portanto a formação é em jornalismo, mas eu sempre fui apaixonado por fotografia. Então, desde sempre eu trabalhei com fotografia. Fui eu quem brigou aí no departamento pela inclusão das disciplinas de história da fotografia, fotografia, fotojornalismo na grade curricular do curso de comunicação e depois no curso de jornalismo.
Já citamos que Boni é um dos autores do livro Transformações Urbanas, a Londrina da década de 1950, pelas fotografias de Oswaldo Leite. A obra, que tem grande importância para o projeto, mergulha no olhar do fotógrafo escolhido como foco da pesquisa. Por isso, vale a pena explorar um pouco mais esse trabalho.
Quando a Rosana queria ser minha orientanda e gostou da ideia de trabalhar com Oswaldo Leite, pronto, aí nós já estávamos, entre aspas, tentando recuperar a história e a obra do primeiro fotógrafo contratado pela Prefeitura Municipal de Londrina. E o legal é que a Prefeitura contratou esse fotógrafo, o Oswaldo Leite, que a Prefeitura tinha que ir semestralmente até a Câmara de Vereadores prestar conta de suas obras. Então, num primeiro momento, o Oswaldo Leite, ele era um documentador de obras em andamento pela Prefeitura de Londrina. Aí juntava-se, escrevia um texto, juntava-se algumas fotografias e ou o prefeito ou alguém que o prefeito designasse ia até a Câmara para prestar conta das obras, dos investimentos que estavam sendo feitos em Londrina e tudo mais. Num determinado momento, nós tínhamos que escolher o que fotografar, então nós preferimos escolher algumas fotografias que ninguém sabia onde era ou o que era, para com ela desenvolver uma metodologia que nós estávamos trabalhando aí na UEL, que era a metodologia de obter informações a partir de uma imagem. Então nós pegamos assim algumas 30, 40, 50 fotografias que ninguém sabia dizer onde era, o que era, quando era, e saíamos entrevistando pessoas. Mostrávamos a fotografia e aí de repente a pessoa, eu lembro disso, isso foi perto da minha casa, ou eu não lembro. E foi um processo muito interessante porque nós obtivemos informações assim muito precisas de pessoas que, digamos assim, num primeiro momento, nós nem havíamos pensado em entrevistar. Porque normalmente você vai atrás de estudioso, vai atrás de pesquisador. Mas, puxa vida, nós tivemos observações assim, tivemos informações interessantíssimas de comerciantes, de um vendedor de bilhete de loteria, sabe? Um negócio impressionante. E aí é que fica aquela metodologia que nós estávamos trabalhando, que a Maria Luísa Hoffmann trabalhou muito com a gente, que é de despertar o gatilho da memória através de imagens. Aí você mostrava a imagem, a pessoa falava, aí você já tinha mais elementos para pesquisar em jornais, para pesquisar em livros, para pesquisar em fontes como a biblioteca, como o Museu Histórico, e as fotografias foram crescendo. Então, esse livro nasceu da experiência de uma metodologia, que era a proposta metodológica de disparar o gatilho da memória através de imagens e num histórico de Londrina.
Falando sobre registros, em um momento em que se produz uma alta quantidade de imagens todos os dias, o pesquisador faz um alerta. Será que esses registros digitais vão sobreviver ao tempo? Com base em sua experiência, ele fala sobre a importância de preservar a memória coletiva e destaca o valor de projetos como o Ontem e Hoje, que buscam documentar histórias locais de forma duradoura.
Nós estamos agora descobrindo a importância, a imprescindibilidade da fotografia para a recuperação histórica e tudo mais, mas nós estávamos usando fotografias que foram produzidas pelo sistema analógico e que estão aí durando 150 anos, 120, 100 anos, e que eu tinha muitas dúvidas, e continuo tendo nos dias de hoje, sobre se a fotografia digital, que permite essa exacerbação de registros, né? Essa quantidade inenarrável, incontável de registro, também vai desempenhar esse papel daqui a 50 anos. Porque, puxa vida, você salva tuas fotografias nas nuvens, salva tuas fotografias no HD, salva tuas fotografias no pendrive, acho que já nem se usa mais pendrive hoje em dia, salva tuas fotografias, mas chega uma hora que eu não sei como. Parece que todo mundo perde fotografia. Todo mundo tem uma ocorrência, um acontecimento que complica esse arquivo, perde esse arquivo, ou as novas tecnologias não vão ler mais esses arquivos. Eu acho preocupante. Eu acho importante conversarmos sobre isso e acho que isso é uma preocupação futura. Tomara que eu esteja completamente equivocado e que as fotografias estejam sempre disponíveis e que as pessoas tenham uma quantidade fantástica de fotografia para pesquisar fatos históricos.
Ana Beatriz Leite para o Frequência UEL.
Ouvir o Boni também nos lembra da importância dos projetos de extensão, para que figuras como essa não se encontrem distantes da academia. E como o próprio nome diz, que nós possamos estender esse conhecimento para a sociedade como um todo também.
E depois de tanto falar de fotografia, o que será dela no nosso futuro, Antônio?
Olha, Daniel, a foto enquanto espaço de conexão com o passado parece estar se perdendo. Parece loucura a gente dizer isso quando a grande maioria da sociedade atual tem acesso a tecnologias avançadas, que deveriam significar registros salvos com mais frequência e qualidade em seus bolsos, mas os registros tendem a ficar cada vez mais escassos.
Pois é, e não é errado dizer que esse salto tecnológico, presenciado por nós, aliás, em 20 anos, foi maior do que presenciado entre os anos 1900 e 2000. Essa constante mudança de tecnologias torna cada vez mais difícil a construção de um acervo único. O que antes, ainda que escasso, era guardado em um único álbum. Hoje, tem formatos diferentes, dependendo da maneira de como foi feito o registro.
Ali é isso a dificuldade, volatilidade de armazenamento dos celulares, computadores e nuvens, e tudo isso pode ser perdido em questões distantes, segundos, seja no meio de uma quantidade obscena de prints que nunca serão usados, ou em uma senha de acesso a uma nuvem que já foi esquecida. Por incrível que pareça, a boa e velha foto impressa em papel ainda parece a melhor forma de guardar boas recordações.
Nós vamos chegando ao fim de mais uma edição do Frequência UEL. Antes de mais nada, eu quero reiterar agradecimentos e o prazer que foi dividir a bancada com você. Agradecer também a colaboração de envolvidos e a paciência e o interesse de cada um de vocês do outro lado do rádio.
Eu também agradeço a oportunidade de dividir a bancada aqui com você, Daniel, e eu também agradeço a participação de todos os envolvidos nesse projeto. E voltamos semana que vem com um pouco mais sobre o projeto Ontem e Hoje, a evolução da paisagem de Londrina através da fotografia.
O Frequência UEL é uma produção veiculada em UEL FM e elaborada por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina.
Coordenação, professor Ayubi Hanayubi, professor Fábio Silveira e professor Reinaldo Zanardi.
Equipe, Ana Beatriz Ribeiro, Ana Beatriz Leite, Ana Júlia Casasanta, Antônio Rodrigues, Cíntia Lima, Daniel Minelli, Gabriel Xungara, Gemima de Oliveira e Gustavo Manuel.
Trabalhos técnicos, Alain Ferreira.
Direção de programação da Rádio UEL FM, Gersey Gogel.
Direção-geral, Edir Pedro.
Aguardamos você na próxima edição do nosso programa. E assim encerramos nosso olhar de hoje. Porque, afinal, uma boa fotografia não congela o tempo. Ela aquece a memória.
A UEL FM apresentou Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.